Chegamos aos créditos de 100 escalas. Liam Neeson gosta tanto de trabalhar com cineastas europeus quanto eu gosto de filmes que se passam em aviões. Quem me conhece sabe que eu odeio andar de avião ao mesmo tempo que eu sou apaixonado pelos filmes que se passam em avião. Mas vai entender essa porra? Como é que vai entender essa porra?
Não tem que entender, tem que respeitar.
Vai ver que os filmes que se passam em avião me ajudam a combater o medo. E vou dizer que o Jaume Colette Serrá, o diretor aqui espanhol, que já trabalhou com o Liam Neeson no Desconhecido. E se você não conhece esse filme, fez todo sentido para você saber disso, não é? Mas não se desespere, porque se você não conhece o Desconhecido, o Jaume Colette também fez A Órfã. Esse talvez você tenha visto um filme de terror com a Vera Farmiga e o Peter Sarsgaard. Eles perdem recentemente uma criança e então adotam outra de 9 anos, que parece ser uma santa, mas não é. Alguém aí lembrou de O Anjo Malvado com Macaulay Culkin e o Elijah Wood? Pois bem, exatamente, A Órfã revisita, por que não, O Anjo Malvado. Então quem perdeu O Anjo Malvado nos anos 90, então pôde ver A Órfã em 2009, a mesma coisa, aquela criancinha que parecia santa, mas no final das contas tá possuída pelo demo. Então, como eu ia dizendo, e nem sei se era isso que eu ia dizendo, porque eu me perdi todo, o Jaume Colette me ajudou muito com este filme aqui, coisa que outros filmes não me ajudaram. Outros filmes que também se passam a mais de 20 mil, 30 mil pés de altitude. Por exemplo, O Voo. Quem é que viu O Voo? Que porra é aquela? O Voo do Robert Zemeckis, o cara demorou pra caralho pra voltar a fazer filme de ficção. Começou a fazer um filme lá em Captura de Movimento, Expresso Polar, e o Cacete A4, Beowulf, e depois então demorou pra voltar por ficção científica. Ficção carne e osso, que não deixa de ser uma ficção científica, né? Pra mim todo filme é uma ficção científica, onde eu explico. Mas então, O Voo, aliás, O Voo é muito ficção científica, né? Puta que pariu, porque o Denzel Washington, ele tem que ser um alienígena pra salvar aquela humanidade que tá naquele avião. Puta que pariu, as peripécias que aquele cara faz, é como se fosse um piloto de um Boeing em Júpiter. O Voo é pra fuder com a cabeça, que Robert Zemeckis continuasse com as capturas de movimento e não viesse com aquele filme que me aterrorizou. O Voo já começa numa putaria de uma turbulência. Aliás, começa numa putaria na cama, Denzel Washington comendo a aeromoça e cheirando uma coca, e eu, caralho, os pilotos fazem isso? Não, por favor, eu acreditava que os pilotos no máximo chupavam pirulitos. O Voo me fudeu a cabeça. O Red Eye também não me ajudou muito com o Wes Craven, porque é um filme ruim também, né? O Memphis Belle, A Fortaleza Voadora, tem tanto filme que se passa em avião. O United 93, por exemplo, que filme é aquele, cara? O filme que se passa, então, em um dos aviões que foram sequestrados no dia 11 de setembro de 2001. Aliás, há controvérsias. Tem gente que diz, eu também acredito que foi abatido este avião, então isso aí é um fairy tale. Mas enfim, que porra é aquela? Os caras querendo tirar os malucos da cabine do avião. Enfim, United 93, Paul Greengrass. Muita gente viu e esse filme também me aterrorizou. Fora o Twilight Zone lá nos anos 80 com o John Lithgow, que diz que tem alguém na porra da asa do avião. Meu Deus, aquele filme me deixou louco. Acho que este filme, por sinal, acho que este filme que fudeu com tudo. Este filme que deixou eu com medo de andar de avião eternamente, o Twilight Zone. Então, desde tudo isso que eu falei, passando também pelo momento crítico, aquele com Steven Seagal, com o Kurt Russell e com a Halle Berry. Aliás, é muito interessante porque a Halle Berry, ela é uma aeromoça e depois ela ganhou o Oscar pela Última Ceia. E aqui temos a Lupita Nyong'o, que ganhou o Oscar por 12 anos de escravidão e depois vem aqui a ser uma aeromoça no filme 100 escalas. E claro que ela deve ter feito até talvez junto com 12 anos, até antes do 12 anos, porque ela tem 3 falas. E agora que ela é uma ganhadora de Oscar, ela não vai fazer filme nenhum, cara, com 3 falas. Então com certeza esse filme aqui, mesmo que tenha estreado depois de 12 anos de escravidão, ele é um filme que foi feito ou durante as gravações de 12 anos, ou então antes, mas jamais depois. Então, oscarizadas aeromoças à parte, Jaume Colette consegue fazer um filme bacana de suspense, porque ele tem o Liam Neeson. Se não tivesse o Liam Neeson, ia fuder com tudo. Liam Neeson consegue assegurar, mesmo com toda a galhofada do roteiro, um voo, porque tem muito filme que se passa em avião que nem voo parece. A gente sabe que tá tudo em estúdio, tem uns caras lá mexendo a porra do avião pra fingir que tá no espaço, e sendo assim não é crível porra nenhuma. E aqui é crível, por esta cara deste homem, deste dinossauro. Ele tem traços de dinossauro, este homem tem a cara quadrada. E fico me perguntando se ele também tem calças quadradas. O Liam Neeson é um Bob Esponja do cinema. Não é fácil para um filme que se passa inteiramente dentro do avião que a coisa toda, que a situação toda pareça crível. Plano de voo com a Jodie Foster, por exemplo. É um filme, aliás, muito semelhante com esse aqui. Jodie Foster lá parece que é maluca o filme inteiro. Aqui também parece que o Liam Neeson é doido o filme inteiro. Ele é um agente federal que costuma, então, escoltar os aviões. Ele é um agente, um Federal Air Agent, ou Air Federal Agent, ou Federal Agent Air, alguma coisa assim. Mas tem Air, tem Federal e tem agente na porra da carteira dele. E esse agente, chamado Liam Neeson, recebe um WhatsApp de um cara que tá dentro do voo dizendo que vai explodir uma bomba a cada 20 minutos se não rolar $150 milhões para a sua conta. Depois se descobre que esta conta é a conta do Liam Neeson, então por isso que todo mundo acha que ele tá louco, mas enfim, pessoas vão morrer e a situação vai feder. E é isso. Gostou? Se não gostou, adiciona aí a Julianne Moore no elenco. É, temos uma Julianne Moore. Então, Julianne Moore, Liam Neeson e a Lupita Nyong'o, que não faz porra nenhuma, comandam este voo sem escalas, mas com muita galhofada. Se você é um fã de Liam Neeson como eu, que adora a galhofada Busca Implacável, você não vai se incomodar com este filme. E se você gostou do Desconhecido, vai gostar de novo então dessa dobradinha Jaume Colette e Liam Neeson novamente juntos. E principalmente se você tem medo de avião como eu, você vai dar graças a Deus a existir Liam Neeson em filmes como esse. Cara, acontece muita putaria neste avião. Desde pitada no cigarro dentro do banheiro do voo, assim como tiro, bomba, ih, meu Deus do céu! E o Liam Neeson, cara, fica lá firme, forte, tranquilo. Filmes como este ajudam a combater o medo de avião. E por isso estou aqui recomendando, não só pela Julianne Moore, que não faz muita coisa aqui, mas enfim, Julianne Moore é sempre gostosa de se assistir. E é isso, sem mais, sem escalas. Fique atento a tudo o que acontece no filme, anote para que no próximo voo, se alguma treta acontecer, se der zica, meu amigo, chama no MP4, solta play no iPad e seja o herói do seu voo, filha da mãe. Fui, até a próxima, podcast do mal. E aí de você que já não tem assistido o Passageiro 57 com Wesley, Always Bet on Black, Snipes e Comando Delta com Chuck Norris.